Boa noite, investidores. Sexta-feira, finalmente chegamos aí. A semana terminou, mas calma, fica aqui com a gente que a gente tem bastante notícia para dar uma olhadinha. Hoje é 10 de fevereiro de 2023. Eu sou Beatriz Boiadinha, repórter multimídia do Suno Notícias. Hoje, excepcionalmente, substituindo o nosso querido Greg, que faz 30 anos, é aniversário dele. Deixem um parabéns de vocês para o Greg. Eu sou a apresentadora da Morning Call, nossa live diária das 9 horas da manhã. Hoje aqui, cumprindo o papel de Greg, para passar para vocês as notícias que fizeram preço, que o mercado ficou de olho hoje. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, participa do nosso chat ao vivo aqui com a gente. Gosto muito de ver os comentários de vocês. Comentem o que acharam hoje dessas oscilações, das negociações do dia, de onde falo. Expectativas aí para as próximas semanas também. Temporada de balanços começou com tudo, a gente já dá uma olhadinha nos números dos bancos e hoje o Bradesco foi o grande destaque negativo do dia. Não só o Bradesco, né? A gente viu Alpargatas derretendo também, mas o Bradesco, um banco tão sólido, foi afetado aí pelo seu balanço. O que será que aconteceu? Por que o mercado respondeu tão mal à divulgação aí dos números do Bradesco? A gente vai entender, tem entrevista especial hoje também com um especialista e a gente já te conta o que aconteceu. Se você investe no Bradesco, deixa nos comentários, volta na nossa enquete também. Bom, olhamos também para a Petrobras, que subiu, levou o Ibovespa para a estabilidade. Ibovespa que ficou entre perdas e ganhos nessa sexta-feira. Tem mais notícias de muitas outras empresas, Tentinha, o próprio balanço da Alpargatas, a gente dá uma olhada também, vemos o mapa dos ativos, tudo que fez preço hoje. Vamos rodar a nossa vinheta aqui, a nossa conversa já começa. Boa noite, investidores. Sejam todos muito bem-vindos. Deixo meu boa noite para todos aqui que estão falando com a gente no chat. O Carlos aqui, ó, já manifestando. Estou morrendo de vontade de encher a mão de Bradesco. Olha isso. Investidores de olho aí na desgraça do bancão. O que será que aconteceu? A gente já olha. Eu quero começar a nossa conversa olhando para o fechamento de hoje. O Bovespa ficou praticamente na estabilidade, encerrou o dia em levíssima alta de 0,07% aos 108.078 pontos. O dólar caiu 1,08% aos R$ 5,22 e o IFIX, o índice dos fundos imobiliários, também caiu 0,25% aos 2.784 pontos. Bom, vou colocar aqui na tela a nossa matéria de fechamento do Suno Notícias, suno.com.br/notícias. Dá uma olhadinha lá no nosso site que tem as últimas notícias aí do mercado atualizadinho para vocês. Hoje a gente viu o Ibovespa fechando a semana aos 108 mil pontos, Bradesco e Alpargatas derretendo após a divulgação de seus balanços do quarto trimestre. Volume financeiro do dia somou 25,1 bilhões de reais. Na semana, o índice acumulou baixa de 0,41%. Em um dia sem a divulgação de indicadores econômicos no Brasil e no mundo, a Bolsa hoje operou em volatilidade. O radar dos investidores segue no olho na política econômica do novo governo, sobretudo com declarações recentes do presidente Lula, que colocaram em xeque a autonomia do Banco Central e a atual meta de inflação. Hoje nós tivemos uma leve trégua aí das falas do presidente Lula em relação aos juros, à inflação. O presidente Lula, que está em Washington hoje, agorinha estava se encontrando com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. A esposa do presidente norte-americano não pôde participar, porque teve um leve mal-estar aí, não compareceu ao encontro com a primeira-dama brasileira, Janja da Silva. Mas Lula estava com Biden agora há pouco, falando aí sobre a democracia, sobre os ataques que aconteceram em Brasília, mas tudo isso aí após o fechamento do mercado. Por isso, hoje a gente ficou com levíssimas repercussões políticas aí no dia. Olhando aqui o Ibovespa, né, fechou aí quase perto da estabilidade hoje, na semana fica em queda 0,40%, no mês de 3,95% negativo e no ano fica em alta aí de 1,60%, né? Bom, a gente também olha aqui o mapa dos ativos hoje. A Vale, que tem uma grande e importante participação no Ibovespa, encerra o dia em queda, né, no vermelho. O Itaú também no vermelho. Já a Petrobras foi aí a salvação do Ibovespa nessa sexta-feira. A Petrobras, que tem uma participação importantíssima, né, no índice. Não só Petrobras, tivemos outras altas importantes hoje também. No Ibovespa, olhamos para a TIM, que subiu 4,44%, figura entre as maiores altas, também após a divulgação do seu balanço. A gente já dá uma olhadinha nessa repercussão. Banco Pan, CPFL, Cielo, Rumo, todas essas empresas ficaram entre as maiores altas do dia. Já as maiores quedas ficam com Alpargatas, que caiu 18,68%, o Bradesco, a Azul, a BRF e as ações ordinárias do Bradesco também figuram entre as maiores quedas do dia. Aí me contem se vocês investem nessas empresas. Aqui no site do Status Invest a gente tem esse mapa dos ativos que mostra, né, as altas e baixas do Ibovespa conforme as participações das empresas na carteira do índice também, né? Bom, antes de eu passar aí para mais notícias, eu tenho um recadinho aqui importante para dar para vocês. Calma aí que eu já retomo para as nossas notícias do dia. Tá rolando uma promoção super especial para quem acompanha a Suno aqui, seja Suno Research, Suno Notícias, Suno Asset. A Suno está comemorando 6 anos nessa semana. Quarta-feira foi a nossa super live, o show do Cifrão. E tem promoção especial para quem nos acompanha, mas é só até hoje. Você assina aí uma das nossas 4 principais assinaturas disponível nessa página. Você assina pelo preço de 2, mas leva 3 anos. É uma super promoção aí, raríssima durante o ano, é quase uma nova Black Friday. Olha que a gente acabou de ver de Black Friday, mas aniversário da Suno, quem ganha são vocês. O aniversário é nosso, mas a gente comemora com vocês, claro, senão não faria sentido. Além disso, quem adquirir uma assinatura hoje também leva curso super especial. Vou ampliar aqui a tela, tem curso aí de estratégia para investidores, receita Suno para seus investimentos. Vocês podem ver aqui na tela que tem mais 4 horas e 50 minutos para adquirir. Tem Suno Premium, Suno Internacional, Suno Fizz e Suno Small Caps. E se nenhuma dessas parece o suficiente para você, tem uma promoção também de Suno Black com 15% off. Mas essas 4 aqui principais são aí na condição de 3x2. Não dá para perder aí essa oportunidade. Me contem depois se vocês assinaram, o que estão achando aí das nossas assinaturas. Bom, agora voltando um pouquinho aí para o nosso fechamento, quero olhar para Petrobras, investidores. Petrobras que salvou o dia, né? As ações ganharam um empurrão do petróleo aí de última hora. O movimento de alta do petróleo deu fôlego às ações da Petrobras, que puxaram o Ibovespa para a estabilidade. O dia foi de perdas e ganhos hoje na Bolsa, e entre os pares da Petrobras também tivemos a Prio, que é a antiga PetroRio, 3R Petroleum, também avançando hoje, todas beneficiadas pela essa alta do petróleo. Mas, contudo, no entanto, né, o petróleo ganha projeção por conta de um corte na produção da Rússia, terremoto na Turquia, mas a Petrobras nas próximas semanas, né, pode voltar a ser pressionada, porque tem a questão política no radar aí, né? Petrobras pode voltar a ser pressionada por estar mais exposta ao debate em torno da política de preços, especialmente quando o petróleo passa a subir bastante, né? Se discute muito se a política de preços continuará mesmo atrelada aos preços internacionais. Vamos acompanhando isso. Tem mudança também na diretoria, no comando, o senador Jean-Paul Prats assumindo aí. E a gente vai acompanhando a Petrobras, que hoje foi a grande salvadora do dia. Enquanto isso, o Bradesco teve um resultado aí triste. Os analistas especialistas estão considerando ruim até para pessimistas. Investidores, a situação não está fácil para o Bradesco. Matéria do Suno Notícias aqui diz que analistas consideram que o Bradesco sofre com mancha vermelha no quarto trimestre, está ruim até para pessimistas. Quero dar uma lida aqui com vocês, daqui a pouco a gente já entende mais aí sobre a situação do Bradesco. Bom, Bradesco figurou ontem não, aliás, hoje, entre as maiores quedas da Bolsa de Valores após a divulgação do seu balanço. É a segunda vez consecutiva que os resultados do Bradesco impactam intensa e negativamente as ações. No trimestre anterior, a inadimplência fez os papéis derreterem mais de 15%, com uma inadimplência acima do esperado. O lucro do Bradesco foi de R$ 1,59 bilhão. Consenso Bloomberg projetava 4,46 bilhões, quase 3 vezes mais. Em análise sobre os números do banco privado, especialistas de mercado descrevem o resultado como manchados em tinta vermelha e ruim até para pessimistas. Na primeira descrição, há uma clara associação com o aumento do provisionamento, que muito provavelmente está associado a Americanas. Analistas da XP Investimentos disseram: vemos os resultados do quarto trimestre do Bradesco como fracos, em grande parte devido à considerável provisão relacionada a um evento subsequente. Provavelmente o caso da Americanas, que arrastou seu lucro líquido para R$ 1,6 bilhão, 62% abaixo da projeção, implicando um ROAE, ou ROAE, de 3,9% no quarto trimestre. Além disso, sua inadimplência continuou crescendo e pressionando os resultados trimestrais. Segundo aqui os analistas, o único fator positivo é de que isso já estava 100% provisionado e limpa o balanço do banco para o ano de 2023, poupando mais impactos no resultado trimestral referente ao início deste ano. Bom, se você não entendeu muito dessa linguagem aí, calma que a gente já vai te explicar. Antes eu quero colocar aqui as ações do Bradesco, caíram 8,19% hoje. Na semana tem uma queda de 7,04%, no mês, né, de 17,73% e no ano de 14,10% a queda. Bom, eu vou chamar aqui nosso especialista para conversar com a gente entender o que aconteceu. Bem-vindo, Fio, boa noite para você. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no Notícias, dessa vez de noite.
Olá, boa noite. Prazer estar aqui com vocês também.
Obrigada pela sua participação. Bom, para a gente começar, eu quero entender, né? Você que é chefe de análise de ações da Órama Investimentos, estão chamando o balanço do Bradesco de ruim até para os pessimistas. É isso mesmo na sua visão?
O número veio bastante fraco, né? A gente teve o destaque aí, realmente foi como todo mundo está mencionando, o provisionamento da Lojas Americanas, né, que ninguém nomeou no balanço, mas que claramente é o evento que impactou. Então a gente teve até o momento três resultados divulgados, né? Tivemos aí Santander provisionando 1,1 bi, um total de 3,8, então 30% provisionado, 70% ainda descoberto. Então o Santander tendo uma perspectiva aí bem menos cautelosa do que os demais. Itaú, que já vinha provisionando 1,7 bi e colocou uma provisão adicional de 1,3 já com os 3 bi total de exposição provisionado. Então o Itaú não tem mais perspectiva de deterioração de resultado por causa disso, né? Diferentemente do Santander. E Bradesco seguiu a mesma linha do Itaú, só que o Bradesco não tinha provisionado nada e a exposição do Bradesco era maior mesmo, de 4,8 bi, né? Quase 5 bi aí, praticamente o dobro do que a gente observou no Itaú. Então isso aí trouxe o resultado bastante para baixo, né? O que a gente fez a nossa conta, descontando imposto de renda, qual seria o efeito aí no lucro líquido desses 4,8, seria um efeito aí na casa de 3,6, usando imposto de renda seria 5%, e isso aí deixaria o banco com um ROI de 13% ali, com um resultado, um lucro líquido não muito diferente do terceiro tri que foi bastante mal visto, né, pelo mercado, mas não teria sido nenhuma surpresa para quem acompanha. Então, o resultado de Americanas, de fato, foi o carro-chefe aí do que a gente observou no resultado.
Eu queria que você, por gentileza, pudesse traduzir aí esses termos, né? O que significa quando o Bradesco diz que provisionou em 100% a sua exposição a Americanas?
O que significa é que o lucro ele é uma medida contábil, né? Ele não reflete o caixa que transitou de fato na conta corrente do banco, né? Vamos dizer assim. E aí, contabilmente, o que o Bradesco fala quando ele provisionou 100%, quer dizer que a expectativa dele é de que ele não vai receber nenhum centavo de todo o crédito que ele tem das Americanas. Então, qualquer coisa que ele venha a receber no futuro, por uma ocasional melhor aí, ou conseguiu negociar alguma coisa, conseguiu vender o crédito para alguém, qualquer melhora naquela situação será 100% revertida como resultado positivo nos próximos DFs, né? E não há nenhuma possibilidade de você ter uma deterioração adicional. Então, conforme o analista na matéria que você mostrou mencionou, o balanço está limpo, quer dizer que não existem mais coisas que possam deteriorar ainda mais a marcação do crédito da Americanas dentro do balanço do Bradesco. Então, próximos resultados não serão afetados, diferente do caso que a gente observou agora no Santander.
E essa possibilidade do Bradesco se recuperar dessa marca aí, do estrago da Americanas, ela é positiva para o longo prazo, no curto prazo também?
Olha, o Bradesco não é uma grande vítima. Ele é um cara que tinha um banco que tinha alocado um pouquinho mais do que os seus pares, né? Inclusive, temos um resultado do BTG aí para vir, que o BTG é um dos que tem tido voz bastante ativa na negociação, que tem judicializado mais, foi inclusive a casa que começou a judicialização. Então, o BTG também deve ter uma parcela grande aí de exposição. Então, foi um erro, né, que todo mundo da indústria deixou passar. Não é um negócio que reflete aí na gestão, uma gestão mal feita por parte do corpo executivo do Bradesco. Então, não acho que isso seja um fator que vá implicar o corpo executivo ou vá marcar o Bradesco como um banco que faz má gestão aí de crédito.
Legal. E essa questão da Americanas foi bem marcante no balanço hoje, prejudicou as negociações. Mas e a inadimplência, né? No trimestre anterior, a gente viu a inadimplência sendo um fator marcante para esse último trimestre. O que vocês observaram? Tem uma tendência aí que se mostra recorrente?
Tem, de fato, tem uma tendência, né? A inadimplência vinha no quarto tri de 21, uma casa de 2,8%, né? Isso medindo a porcentagem dos créditos que atrasaram com mais de 90 dias, né? Então, que deixaram de pagar durante 3 meses. Então, essa é uma medida muito usada. Os 2,8% deram uma deteriorada boa ali na comparação anual no terceiro tri, né? Estou falando do trimestre anterior, que foi para 3,9%. Então, lembrando que nesse terceiro trimestre de 2022, né, que foi divulgado no ano passado, o banco caiu mais de 10% no pregão e tal. E aí, o que a gente observou agora, né, na divulgação de ontem à noite, hoje de manhã, repercutindo, foi uma deterioração adicional de 3,9% para 4,3%. Então, uma piora aí de 0,4% na inadimplência, e que essa piora teria sido ainda pior, né? Vamos dizer assim, se o banco não tivesse vendido um pedaço da sua carteira de crédito. O banco vendeu um pedaço da carteira de crédito, se não tivesse vendido, estaria com inadimplência, conforme divulgado pela própria gestão, de 4,9%. Então, um número que realmente continuou a sua deterioração, né?
E como fica essa questão da inadimplência do Bradesco em relação aos seus pares?
Olha, o Bradesco, ele realmente, a gente viu o Bradesco colocando o crédito de uma forma um pouquinho mais ousada, né? E o Bradesco, naturalmente, é um banco mais exposto à baixa renda e a pequenas e médias empresas do que os seus pares, né? Do que especialmente o Itaú e o Banco do Brasil, né? Porque se a gente falar de Santander, o Santander também tá bastante grande nesses nichos. Então, a deterioração do que a gente está vendo aí no cenário econômico realmente afetou a inadimplência nesse sentido, que se somou à falta de parcimônia aí por parte do banco. Então, o próprio Lazari veio falando isso aí no call: a gente poderia ter emprestado menos, tal, tal. Realmente, mas assim, o que aconteceu é uma política que não foi acertada, né? Uma política, vamos dizer assim, tática. E como qualquer coisa desse tipo, né? A gente vai seguir vendo isso aí, o impacto disso aí nos próximos trimestres. Não é de um dia para o outro que você conserta isso. O Lazari, no terceiro tri de 22, já tinha falado que próximos trimestres seriam turbulentos. Então, todo mundo esperava. Não é à toa que o Bradesco chegou a cair 6, aí fechou caindo 8, mas no terceiro tri de 22, que o ROI foi de 13% e não de 4, muito melhor. O banco caiu mais, que a surpresa foi maior. Agora, esse negócio de provisionamento 100%, eu pelo menos considerei bastante acertado, né? Porque mostra um rigor, mostra um compromisso aí com não surpreender o mercado, que foi a grande crítica lá no terceiro tri, porque o Bradesco vinha dando um guidance, bastante uma orientação, né? Falando para o mercado: não, tá tudo mais ou menos aqui, tá rodando, e gerou essa surpresa que a gente teve no terceiro tri. Então, por parte de comunicação, eu vejo melhor, né? E confiança é fundamental aí para o pricing das ações, que é tudo baseado em expectativa.
Então, assim, não sei se essa pergunta que eu vou fazer ela é possível de ser respondida, mas mesmo assim o fator Americanas, né, caso não fosse tão grande assim, o mercado não teria absorvido tão bem esse balanço do Bradesco.
É, a gente teve sim uma deterioração na inadimplência aí na carteira de crédito. É, tivemos não crescimento, né? Uma carteira de crédito que foi estável, o que é normal, né? Porque você, na inadimplência, no provisionamento, o banco está sofrendo com as atitudes do passado e agora está sendo mais parcimonioso na concessão. Então está parando de crescer e está sofrendo com a deterioração da carteira que ele contraiu anteriormente. É um momento em que ele está sendo prejudicado dos dois lados. Então é natural que o resultado não venha bom mesmo, assim, né? O guidance que o Lazari passou, né, o guidance, essa orientação que ele espera aí para retorno do seu patrimônio líquido, né, o ROI ou o ROAE, né, o ROI médio de 2023 é na casa de 17, 18%. Então aí já retornando a patamares de 2021, retornando a patamares históricos do Bradesco e o Lazari conseguindo entregar isso aí, tem um bom potencial de apreciação para a ação, porque hoje o valor de mercado está 0,9 do book, assim, é um múltiplo sobre valor patrimonial que é muito abaixo da média histórica e por isso a gente vê espaço para alta aí, né? Claro que muita volatilidade do caminho pode cair bastante mais, mas enfim, tirando essa expectativa aí de curto prazo, a gente vê a ação como bastante atrativa.
Legal, e para quem já investe, né, no Bradesco, quando vê essas grandes movimentações, sendo muito para cima, muito para baixo, como foi o caso de hoje, qual é o conselho que você dá aí para quem fica meio desesperado, não sabe o que fazer?
A alocação ela tem que vir de uma ideia que você concebe antes do evento, né? Então, antes disso aqui, você já tinha tendo na sua cabeça quanto que você quer ter mais ou menos de alocação e até quanto você quer chegar caso o mercado seja favorável para você. Então, se você pô, vou dar um exemplo aqui. Se você gostaria de estar exposto entre 5 e 12% de Bradesco e hoje você está com 7, 8, você pode comprar mais e tal. Eu não sou muito favorável a essa ideia de, ah, não, agora tá barato, compra, porque às vezes você fica muito alocado num papel e você não está confortável. Enfim, eu sou a favor de diversificação, até certo ponto, assim, mas o momento é de compra. Se você está sobrealocado, eu recomendo que não compre, mas a gente também vê bastante volatilidade no curto prazo, né? Tanto por momento macro quanto por desconfiança do mercado mesmo. Então, te dar um outro exemplo aqui, Natura. A gente passou por um período de desconfiança muito grande e agora o mercado está retomando a confiança. Então, foram um pouco mais de um ano, né, da deterioração lá desde que atingiu o preço 60. E assim, acredito que isso vai acontecer com o Bradesco também, né? Esse momento de desconfiança vai passar. Agora, se vai ser em 2, 3 ou 4, 6 meses, aí que é muito difícil de prever.
Legal. E qual que é o balanço que vocês fazem até então desses bancos, né, que já divulgaram seus resultados? Até então, qual é a percepção de vocês?
Nada muito sério, assim. A gente vê uma deterioração, sim, mas em crises financeiras anteriores a situação ficou bem mais grave, né? Então, assim, Itaú entregando ROI de 19%, parece que nem foi afetado por nada. A gente tem o Santander ali com um ano de tropeço, mas ainda está vivo. Então, vemos como uma rodada de balanço um pouquinho mais fraca do que o normal, o que se reflete no preço das ações, né? Então estamos vendo o Bradesco aí, mas se você pegar, né, uma perspectiva, um horizonte aí de alocação em ações, né, que o investidor fala que é ao longo prazo, mas sempre entra em pânico quando cai bastante 10% aí. Mas num horizonte mais longo, vemos como uma volatilidade aí razoável, mas um impacto de fato, né, no business que não foi tão grande assim, não.
E daqui para frente, já tem alguma projeção para os grandes bancos? Qual é a visão de vocês?
Então, esses a amostra aí de grandes bancos está bem heterogênea, né? Está se mostrando aí bem heterogênea. Gostamos de Itaú, né? Porque é muito bem tocado, está num nicho que está favorável agora, está num múltiplo um pouco mais alto, mas achamos que compensa. Bradesco gostamos por causa do preço, achamos que o preço compensa bastante e vemos esse período aí de ROI baixo do banco como passageiro. Banco do Brasil a gente está evitando, né? Então estamos recomendando mais cautela com ações aí ligados a governos, porque, né, tem toda uma volatilidade política um pouco mais aguçada aí. É, e Santander também não é um papel que a gente cubra de perto. BTG a gente gosta bastante também, recomendamos, mas o BTG já é um case um pouco mais diferente do que bancão, né? Porque tem a questão do crescimento, varejo e tal. Mas em linhas gerais e tal, o Bradesco são os nossos piques no setor.
E o Banco do Brasil divulga balanço na semana que vem, já temos projeções da casa.
O Banco do Brasil vem robusto, né? Então, não tem como não ser. O trabalho que foi feito aí ao longo dos últimos anos foi muito bom. O Banco do Brasil está bem posicionado em nichos que vem com baixa inadimplência, que vem com números fortes. Então, o Banco do Brasil vai ter mais um trimestre agraciado pelas gestões anteriores e por um momento macro que especificamente beneficia os nichos em que ele está posicionado, né? Especialmente agro, mas também. É um público com poder, um pouco mais de poder aquisitivo, né? Falando no varejo. Enfim, temos confiança de que o Bradesco vai ter um ROE aí na casa do perto de 20, né? Talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, mas uma lucratividade, né? Sobre patrimônio líquido bastante satisfatória. O mercado vem, depois da volatilidade das eleições, puniu bastante o papel, agora já está voltando bem, então temos bastante casa de sell side, né? Mandando compra, então podemos ver alguma coisa tipo BBSE, né? Todo mundo muito comprado, e aí o preço do papel cai no fato, né? O tal do sobe no fato e cai, sobe no boato e cai no fato. Mas o operacional financeiro acreditamos que vem bastante forte.
Maravilha, Fio, muito obrigada pela sua participação aqui na nossa live. Portas sempre abertas, como sempre. Obrigada, bom final de semana para você.
Igualmente, bom final de semana, foi um prazer.
Obrigada, prazer é nosso. Bom, investidores, nós continuamos aqui. Temos mais algumas notícias para dar uma olhadinha. Se você chegou aqui agora, se inscreve no nosso canal, deixa o like, os comentários. Estou vendo os comentários de vocês. Estão falando aqui que é especulação, que é hora de aproveitar as oportunidades. Obrigada, Rosa Maria, pelos seus comentários. Douglas querendo saber da BRF. Boa noite para o Vitor. O Andrade Pantera dizendo que bancos são muito poderosos. O Suno Notícias aqui pedindo inscrição, se inscrevam no nosso canal, compartilhem bastante as nossas lives e vamos dar mais uma olhada aí, temos mais balanços, mais notícias. Vou colocar aqui na nossa tela a notícia que fala aí sobre a TIM. Pessoal, a TIM marcou o pregão de hoje também, TIM colheu nos lucros do quarto trimestre, mas as ações cresceram. Hoje foi um bom dia para investidores da TIM, né? A gente dá uma lida aqui, matéria do Suno Notícias. As ações da TIM lideraram hoje as altas do Ibovespa, né? Desde segunda-feira, as ações da TIM já cresceram 0,90%. Isso até então, né? Por volta das 4h15, a gente já dá uma olhadinha. O balanço do quarto trimestre, a TIM registrou um lucro líquido de R$ 590 milhões, de reais, recuo de 23,2%. Mas em comparação isso com o mesmo período de 2021, no panorama anual, lucro encolheu 18,4%. A baixa no lucro da TIM foi uma consequência do aumento da dívida e das despesas com pagamento de juros. Lembrando também que a TIM adquiriu aí a rede móvel da Oi, precisou recorrer a empréstimo para participar do leilão das faixas do 5G para a compra da rede móvel, que foi uma operação de 16 bilhões e meio de reais com a Vivo e a Claro também. A companhia argumentou que a queda no lucro é transitória e será recompensada pelo crescimento das operações, com aumento da receita e ganhos de sinergias que melhorarão as margens nos próximos anos. O mercado viu o balanço com bons olhos. As ações da TIM subiram 4,44% hoje. Na semana encerram em alta de 1,71%. No mês caem 3,5%. E no ano é uma queda de 5,76%. Quem investe em TIM, comenta aqui que eu quero saber. Olhamos também hoje para notícias da Alphabet, a dona do Google, que confirmou demissões no Brasil em linha com o corte global de funcionários. Estamos vendo aí cada vez mais as Big Techs anunciando demissões, cortes aí. Eita, gente, que eu, não, eu espirrei aqui. Obrigada, Lucas. Bom, não espirrei, mas obrigada. Gente, então, Big Techs estão demitindo ao redor do mundo, né? A Alphabet é mais uma delas. Teve Apple, teve Microsoft, todas elas aí fazendo cortes. A Alphabet confirmou que no final de janeiro anunciou a demissão de 12 mil funcionários, incluindo no Brasil, né? Mas o número em si aqui no Brasil não foi revelado. Segundo a apuração da Bloomberg Linha, as pessoas demitidas na operação brasileira foram notificadas hoje, 10 de fevereiro. Ainda segundo o veículo, as demissões do Google no Brasil ocorreram em duas áreas: na equipe comercial para grandes empresas e no aplicativo Waze. O CEO da Alphabet, o Sundar Pichai, disse em um e-mail enviado aos funcionários que decidiu reduzir a força de trabalho em aproximadamente 12 mil empregos. Diz também: os postos que estamos removendo refletem o resultado dessa revisão. O fato dessas mudanças terem um impacto na vida dos Googlers pesa muito sobre mim e assumo toda a responsabilidade pelas decisões que nos trouxeram até aqui. Mais uma notícia triste de demissões. Ontem a gente viu também sobre a Disney, Zoom, eBay, Boeing, todas essas empresas demitindo aí, um reflexo da situação macroeconômica mundial aí, medo de recessão no radar. Bom, olhamos também hoje investidores para Alpargatas, que, como o nosso repórter Eric Matheus Neri disse, foi do céu ao inferno, desabou na bolsa após o prejuízo milionário no quarto trimestre. Divulgação do balanço hoje pesou nas ações das Alpargatas, que caíram aí 18,68% aos R$ 9,58, né? A companhia registrou um prejuízo de R$ 21 milhões nos últimos meses do ano passado. As ações começaram a ser leiloadas logo ao longo do pregão, após começarem o dia em queda, né? Bom, segundo o mapeamento do Status Invest, as ações caíram 63% nos últimos 12 meses, né? No mês aqui fica em 36,68% de queda. Ainda sobre nossas empresas, porque hoje é o que mais tem a notícia de empresas para vocês que gostam bastante, quero saber em quais empresas vocês investem. Temos notícias de Americanas, porque quando não temos notícias de Americanas, né? A justiça autorizou uma injeção bilionária dos sócios de referência para salvar a varejista dessa crise contábil dos R$ 20 bilhões, que viraram aí 40, 43 bilhões, 48 bilhões, a dívida só aumenta. Bom, nessa matéria a gente vê que após rumores de uma injeção de capital bilionária, a Justiça do Rio autorizou uma operação de financiamento por parte do trio de acionistas, Jorge Paulo Lema, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, de R$ 2 bilhões. A injeção de capital, que foi autorizada pela 4ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, será a partir da emissão de debêntures, títulos de dívida privada. Essa injeção de capital aconteceria com duas frações de R$ 1 bilhão, com metade sendo injetada imediata e emergencialmente, e outro R$ 1 bilhão no caso outros credores não tenham interesse em financiar a companhia. Isso porque mais debêntures serão oferecidas aos atuais credores da Americanas com condições mais vantajosas, segundo a sentença judicial. Advogados da Americanas defenderam na disputa que o desembolso imediato de R$ 1 bilhão não traria prejuízos significativos aos credores. Quero saber quem da audiência aqui, que investe em Americanas, como está o coração de vocês. O Andrade Pantera dizendo que ainda é muito pouco, deveriam injetar mais. O Sala de Minis dizendo: estou vendendo em Magalu, bora esperar ela cair. Rosa Maria dizendo: Alpargatas não existe mais, não entendo por que investir em Itaúsa. Ricardo Brito dizendo: oportunidades à vista, né? Investidores sempre aí com opinião dividida, mas para quem tem um olho bom aí, tudo vira oportunidade. Bom, olhamos também hoje para o balanço da Uzi Minas. O mercado ficou de olho na Uzi Minas, que saiu do lucro bilionário para o prejuízo de R$ 839 milhões no quarto trimestre. Balanço divulgado hoje, nessa sexta-feira, antes da abertura do pregão. Resultado mostra que a companhia reverteu seu lucro de R$ 2,4 bilhões em igual etapa do ano anterior, 2021, né? Consenso Bloomberg projetava um lucro de R$ 198 milhões para a Uzi Minas no quarto trimestre, mostrando que os resultados da companhia vieram muito abaixo do esperado. Além disso, a empresa mostra uma queda de 5% na receita líquida. Hoje, as ações da Uzi Minas reagiram negativamente, caíram 1,21%, não apenas pelo balanço, mas pelas commodities em si. No mês, as ações ficam em queda de 6,5% e no ano, em alta de 4,41%. Por fim, investidores, trago uma notícia aqui que sai um pouco das nossas empresas, mas a coluna do jornal O Globo diz que a ex-presidente Dilma deve assumir a presidência do Banco dos BRICS 7 anos após seu impeachment. Né? A gente dá uma olhadinha aqui. Dilma Rousseff deve assumir a presidência do novo Banco de Desenvolvimento, o NBD, instituição financeira criada em 2014 pelos países do bloco econômico formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, conhecido como BRICS. Segundo informações, os demais países aceitaram a indicação da petista, que deixou a presidência da República em 2016, após o processo de impeachment. Segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o presidente Lula foi quem indicou Dilma para a liderança do Banco dos BRICS, como o NBD é conhecido no mercado. Lula quer que Dilma já esteja na presidência durante sua viagem à China, agendada para março. Caso Dilma assuma esse cargo, ela morará em Xangai e ficará na presidência da instituição até 2025. Né? O atual presidente do banco já acertou sua saída do cargo com o governo e foi convidado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para ocupar um cargo na administração estadual. Quero saber o que vocês acham aí dessa possibilidade da ex-presidente Dilma assumir a presidência do Banco dos BRICS. Que acharam da notícia, dessa possibilidade? Quero ler os comentários de vocês aqui. Estou vendo que estão comentando sobre as empresas ainda. A Sala de Minis dizendo que a Americanas entrou ontem e vai ver o que virá. Vejo como oportunidade rápida. O Silvio dizendo, não olhe o preço e sim o valor. Bons investimentos. Está dizendo que está cedo ainda, gente. Eu comecei 7 da manhã hoje, não está cedo para ninguém, não. Bom, deixa eu ver o que mais. Silvio dizendo que Lula deve pensar que BRICS é onde se vende móveis usados. Rosa Maria dizendo que Dilma vai ser só alegrias, né? Bom, o Douglas dizendo Dilma em Xangai, na vizinha, riso, riso, riso. Eu não entendo às vezes essa comunicação de vocês. Bom, investidores, eu tenho enquete para dar uma olhada e relembrar nosso recadinho do dia, que é da noite já, porque você tem só hoje para fazer isso. Assinaturas aqui super especiais da Suno, 6 anos, preço de 2 anos, e você leva 3 anos de assinatura completinha. Você tem acesso às nossas carteiras, aos cursos, aos relatórios, tudo isso aí incluído, incluído, agora fiquei na dúvida, na assinatura da sua preferência. Se você quiser pacote completo mesmo, tem aqui a Suno Black, que é a nossa assinatura mais completa. Acessa todas as nossas recomendações com 15% off e 3 meses grátis. Mas temos aqui as nossas 4 principais assinaturas. A nossa principal assinatura, a mais vendida, que é a Suno Premium. É a assinatura ideal para quem quer diversificar os investimentos, olhando para ações, fundos imobiliários, renda fixa, 3 anos pelo preço de 2, assinando até 11,59. Hoje você leva o curso mais completo no alvo, que é a Receita Suno para seus investimentos. Recado tá dado, por favor, não esqueçam disso, reflitam aí. Bom, o Andrade perguntando se a Suno tem material para investidor iniciante. Tem sim, a gente sempre deixa na descrição desse vídeo, assim como o link para você adquirir as nossas assinaturas. Sempre tem material gratuito, todo dia a gente traz um material novo aqui para você baixar gratuitamente, seja um e-book, um curso, tem assinatura gratuita também, a Suno One, tudo isso aqui disponível. Dá uma olhadinha lá no suno.com.br, está bem disponível para você, mas tem aqui também na descrição desse vídeo, desse podcast, para agradar todo mundo, né? Bom, vocês estão agressivos aqui nos comentários, falando de política, sempre gera polêmica. Eu vou dar uma olhadinha na nossa enquete, acho que a música já pode subir aqui, o Lucas vai me ajudar. Perguntei para a nossa audiência se investem no Bradesco, né? Quero entender como é a percepção aqui da nossa audiência em relação aos bancões, sobretudo o Bradesco. Tivemos 223 votos, pessoal votando aqui, mas eu vou encerrei. Obrigada pela participação de todos. Tivemos 224 votos. 47% da nossa audiência diz que sim, que investe e que gosta da empresa. Já 23% diz que ainda não, mas pensa em investir. 20% diz não e nem pretendo. E 9% diz que já investi hoje, não mais. Bom, nossa audiência parece que permanece aí otimista em relação ao Bradesco. Vamos acompanhando as notícias, veremos aí na próxima semana como o Bradesco se sai nas próximas negociações. Bom, investidores, por hoje é só. Vamos encerrando aí a nossa conversa. Continue lá com a gente no suno.com.br/notícias. Site completinho, atualizado para vocês. Amanhã sou eu de plantão, então vai ter bastante atualização. Desejo um ótimo final de semana a todos. Eu não sei se eu dei bom dia nessa live, gente, mas é bem capaz que eu faça isso, porque eu faço a live da manhã todos os dias, então já tô calejada aqui. Bom, ótimo final de semana. Descansem bem. Segunda-feira, 9 horas da manhã, eu estou de volta para iniciar o nosso dia com a nossa Morning Call. 9 horas da manhã, segunda-feira. Ótimo final de semana, um abraço a todos e até segunda.